O Erasmo dispensa a apresentação aqui entre nós. Não fosse pela decisão que um dia ele, o Moisés e outros irmãos tomaram de seguir a Cristo, naquela revelação que Cristo estava trazendo a eles naquela época, nenhum de nós estaria aqui hoje. Podem saber disso. Mas como isso foi muito antes da maioria aqui nascer, eu queria apenas dizer algo assim. Claro que não tem como apresentar o Erasmo, né? Mas algumas semanas atrás eu servi de motorista a ele e ao Moisés, quando eles foram orar por um irmão nosso que está enfermo. E eu fui lá, né? Na minha, no meio desses homens de Deus, bem tranquilo, né? Mas quando eu saí daquela experiência em que eles oraram por aquele irmão, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu ainda sou um garoto de calças curtas. Porque temos a... E eu digo isso, estou dizendo isso, né, contando dessa experiência que eu tive, para compartilhar com os irmãos que nós temos o privilégio de ter um verdadeiro homem de Deus ministrando a palavra entre nós. E não digo isso para a glória do Erasmo, porque ele... Por ser o homem de Deus que é, não busca glória nenhuma para ele mesmo, mas toda a glória ao Senhor Jesus. Mas isso é para reforçar, queridos, da tremenda oportunidade que o Senhor está nos dando, para que nós estejamos bem atentos àquilo que Deus quer nos comunicar, e estarmos realmente sendo abençoados pela vida e pela presença do Erasmo aqui, e podermos, de alguma forma, também estar abençoando ele em retorno. Vamos orar por ele e por nós, para ouvirmos a palavra. Oh, Senhor, muito obrigado pela vida de Cristo, Senhor, que se manifestou abundantemente e que nos alcançou, Senhor, e que alcançou o Erasmo, Senhor, e que ele hoje mais uma vez estará repartindo e compartilhando conosco, Senhor. Abençoamos a ele para que seja um canal, Senhor, do Teu Espírito Santo a cada um. E oramos por cada um de nós, abençoamos cada um aqui para que esteja com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, manifesta-te com poder aqui. Amém.
Confesso que eu estava com saudade de estar numa reunião de jovens. Hoje meu coração está cheio de lembranças. Aqui eu creio que eras tu, era o Everton, Carmélia, que nos reuníamos nos sábados. Primeiro numa sala pequena ali na General Câmara, depois no Tabernáculo, depois na Marilândia. E aí eu fui me distanciando dos jovens. Naquele tempo, meus irmãos, nós tivemos dias muito abençoados. Quem sabe, muitos de vocês não sabem que as nossas reuniões também se estenderam, não só para os jovens de nossa comunidade, mas nós nos reuníamos em alguns domingos na Igreja da Reconciliação, ali na Senhor dos Passos. E naquele grande salão nós lotávamos com a juventude de Porto Alegre. Aquele trabalho não continuou porque os homens se colocaram entre Deus e o trabalho. E então nós não podemos nos reunir como Juventude Evangélica de Porto Alegre. Mas graças a Deus que a reunião dos jovens nunca se encerrou. Eu tenho uma alegria de estar aqui. Fui surpreendido com dois jovens que, uma saída do culto da manhã, me perguntaram: O Senhor não quer falar para nós no sábado? E o meu coração recordou. E eu pude dizer, eu quero. E aqui estou. Meus irmãos, no início da renovação que surgiu em Porto Alegre lá nos anos 70, esta renovação que vem correndo os anos e nós estamos nela participando, e eu creio firmemente que esta renovação está em processo de renovação, e dias gloriosos Deus vai trazer para nós. Deus, naqueles dias iniciais, nos falou muitas coisas. Nós estávamos saindo de uma denominação. E o Senhor, então, nos começou a mostrar algo que nós nunca havíamos visto. Entre as coisas que Deus foi mostrando, em primeiro lugar, foi que nós poderíamos ser batizados com o Espírito Santo. E então um novo dia começaria para nós. Para mim foi uma resposta de Deus. Porque eu estava estudando no exterior, num ano sabático, isto é, fazendo um curso fora daqui. E uma senhora um dia me perguntou na igreja que nós assistíamos lá: a sua igreja no Brasil é igual à nossa? Eu disse, eu pensei, o que que eu vou dizer para esta senhora? E antes que eu respondesse, ela disse: eu venho aqui na congregação deste bairro. Eu gosto do pastor, ele se envolve com a juventude e os meus filhos são jovens. Mas eu não recebo aquilo que eu gostaria de receber da palavra de Deus. Mas quando eu tiro as minhas férias, eu passo um mês inteiro numa cidade da Alemanha, em Darmstadt. E lá tem uma comunidade de irmãs evangélicas que ministram a palavra, que me alimentam o ano todo. E eu disse, a senhora tem literatura sobre este grupo? Ela disse, tenho. A senhora me empresta? No outro dia ela levou à nossa residência uma pilha de livros. Mas eu li aqueles folhetos, aqueles livros, mas haviam dois livros que começaram a me chamar a atenção. Um era do pastor Duplessis, um grande homem de Deus da África do Sul, que Deus mandou que ele fosse para a Europa, trabalhar com as igrejas para que elas pudessem sentir um avivamento do Espírito Santo. E o segundo livro é de um autor, de um pastor anglicano dos Estados Unidos, que também teve uma experiência com o Espírito Santo e a sua igreja se tornou uma igreja vibrante. Quando eu terminei de ler aqueles dois livros, eu estava sozinho em casa, Gelsa estava estudando numa cidade ao lado, ela ia pela manhã e voltava à tardinha. E eu então me ajoelhei e disse para Deus, Senhor, quando eu voltar para o Brasil, eu não quero ser o mesmo pastor que eu era. Um conservador de igreja. Eu quero ter o que estes homens estão falando. Quando nós regressamos a Porto Alegre, chegamos no aeroporto, viemos para a nossa casa, a minha filha mais velha, Juliane, disse, pai, está acontecendo uma coisa aqui. Eu disse, o que é? Pastor Moisés foi batizado com o Espírito Santo. Isto era, ele foi batizado no mês de setembro. No mês de outubro, sem eu saber, sem eu querer, numa vigília no templo da igreja, sozinho, às 4 horas da manhã, Deus me batizou com o Espírito Santo. E o novo na minha vida começou. Naquela ocasião, Deus começou a nos trazer coisas novas. E entre as muitas coisas que Ele nos trouxe, Ele começou a nos falar: vocês precisam ter a consciência de que são o meu povo no mundo. O meu povo. Quando eu orei, Senhor, o que é que eu vou falar para os jovens? Ele me lembrou desse texto: o meu povo. E eu gostaria desta noite de lembrar para todos nós este fato: nós somos o povo de Deus na terra. Deus me deu a oportunidade neste último mês, neste mês que estamos, de ir com o John e a Marta à Noruega e à Suécia para estarmos em 2 retiros e ministrarmos a palavra àqueles irmãos. Mas o ponto alto da viagem seria a imposição de mãos, consagrando o Fred como presbítero da igreja na cidade de Kunsbacka, na Suíça. Para mim foi uma grande alegria estar com o Fred naquele dia, naquela noite de sua consagração. Eu me lembro do Fred, começando comigo, o Jon, o Tom e outros mais. Era um grupo mais ou menos de uns 10, 12, quase todos começando a universidade, que estavam nós começando o discipulado. O meu coração se encheu de alegria também, porque eu comecei a ver que lá na Europa está começando um movimento de renovação. O Fred, que se veio criança para o Brasil, cresceu no nosso meio, se formou em agronomia no nosso meio, casou-se no nosso meio, suas filhinhas nasceram aqui. Um dia deixou tudo o que estava fazendo para responder o chamado de Deus e se tornar o homem que iria começar a reunir pessoas naquela cidade. E hoje ele já tem um grupo expressivo. Um grupo que está buscando conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E o Fred é a pessoa exata para aquelas pessoas. Sabe que o europeu é fechado, o europeu não conversa com seus vizinhos, mas o Fred está ganhando pessoas para Cristo. E ele tem um conceito dos seus vizinhos já diferente. Porque lá todos têm que cuidar da calçada da sua rua. E o Fred viu seus vizinhos fazendo isto, varrendo a calçada. Mas começou a cair a neve, a calçada ficou cheia de neve, e ele se levantou e foi tirar a neve da sua calçada. E depois ele tirou do vizinho de um lado, depois do vizinho do outro, e assim ele foi tirando. Aquilo mostrou para os vizinhos que eles tinham alguém que estava morando no meio deles, que era diferente, porque estava interessado em ajudar o vizinho. Ele é vibrante, vocês conhecem, os que conhecem sabem. ele põe aquele pessoal em movimento. Uma das tardes gostosas que eu passei lá foi quando reuniu a congregação dele lá na casa de um irmão. E essa casa tinha uma grande sala e um pátio atrás, um gramado. E eles resolveram começar fazendo um pequeno recreio com as crianças, fazendo um cachorro quente, assando lá no pátio alguma coisa para as crianças, mas depois todos participaram. E aí começou depois um momento de louvor lá na rua. Fizeram aquela roda, e quando o Gustavo, que eu encontrei lá, começou a tocar no piano os cânticos, meus irmãos, a vibração daquele cantar, o pular, o levantar as mãos, o louvar ao Senhor, eu pensei, estamos com o povo de Porto Alegre. Deus está fazendo uma obra. Na Noruega, nós tivemos, além de noruegueses, alguns suecos, mas especialmente nós tivemos irmãos de congregações na Bélgica, onde o Fred está visitando, o Jon, quando vai à Europa, também visita, irmãos da Macedônia. Certamente muitos aqui nem conhecem que existe uma Macedônia. É um país que se libertou para ser o que era antes daquele grande governo que constituía de diversos povos reunidos a Iugoslávia, que hoje não existe mais. E também irmãos lá do norte da Noruega, que estão distantes de tudo, mas que conservam a sua fé reunindo a família na sua casa. Então eu pude ver que Deus está reunindo o seu povo na Europa hoje. Irmãos, Deus está formando um povo. Creio que vocês têm estudado e aprendido que Deus tem um propósito, né? Deus tem o propósito de criar uma grande família. Mas para Deus criar uma grande família na terra, família que vai estar com Ele na glória eterna, Ele precisa de um povo que arregimente as famílias para Deus. Um povo que esteja agindo no mundo em que estamos. E este povo precisa dar um testemunho perante o mundo que não tem Deus, para que eles possam conhecer a Deus e entregar as suas vidas para viverem dentro da família de Deus e serem também povo de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 14, tem uma informação. E essa informação diz: Deus visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Deus visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Quem são os gentios? São aqueles que estão distantes de Deus. Nós já não somos gentios porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nos batizamos, fizemos uma aliança com Ele. E somos o povo de Deus, mediante a obra de Jesus por nós. Deus está visitando hoje os gentios, a fim de construir dentre eles um povo com o seu nome. Essa palavra que seja, a fim de constituir um povo com o seu nome, com o nome de Deus, significa um povo que Deus está reunindo para ele, para ser o seu testemunho no mundo. É bom nós lembrarmos que lá no Antigo Testamento, um dia Deus chamou Abraão e quis constituir um povo com Abraão, e disse para Abraão que ele teria muitos filhos, e aqueles filhos seriam multiplicados, e a terra se encheria da glória de Deus. Israel foi chamado para ser o povo de Deus, mas Israel se distanciou de Deus e esqueceu sua obrigação. Então Deus teve que tomar uma medida. Tito, capítulo 2, versículo 14, nos ensina que Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a impiedade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia. Vamos ler juntos este versículo, para ficar gravado bem em nós a obra de Jesus. Vamos começar ali onde diz: a si mesmo se deu por nós. Então juntos vamos dizer: a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Que maravilha, irmãos! Jesus veio a este mundo com uma incumbência de Deus. Agora não é mais um homem comum como Abraão. Agora é o Filho de Deus que vem à terra para constituir. E quando ele diz para si mesmo, ele e Deus são um, ele está constituindo este povo dele e do Pai. Nós temos que saber que Jesus veio para um povo que ele precisava remir. Isto é, um povo que ele precisava libertar. É o povo que está debaixo da escravidão, da iniquidade e do pecado. Consequentemente, é um povo que precisa ser liberto disto, para se tornar então povo de Deus. Se é povo de Deus, tem que ser um povo liberto de toda iniquidade e ser purificado de todo o seu pecado. Foi justamente o que Jesus fez. Quando ele subiu à cruz do Calvário, ele subiu para quê? Para morrer em nosso lugar e com o seu sangue nos libertar da iniquidade, qualquer iniquidade que estiver em nós, e nos purificar, para que sejamos um povo purificado diante de Deus. E o texto disse: um povo exclusivamente seu. O que que isso significa? Significa que se eu sou o povo de Deus, eu não pertenço a mais ninguém. Se eu sou o povo de Deus, o meu Senhor é o Senhor Jesus Cristo, o meu Redentor e o meu Salvador. Irmãos, eu gostaria que nós tivéssemos consciência disto. Há um texto na palavra que diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus diz isto. Nós não podemos, meus irmãos, estar vinculados com o mundo e as coisas do mundo e ao mesmo tempo querermos ser povo de Deus. Há uma linha divisória que nós ou cruzamos ou deixamos de cruzar. Se não cruzamos, nós somos o povo da iniquidade. Se cruzamos, nós somos o povo de Deus. Em outras palavras, Jesus disse que há dois caminhos. Um caminho estreito e um caminho largo. O caminho estreito é certamente um caminho de renúncia, de deixar de lado muitas coisas para nós podermos caminhar. Mas Jesus disse que o caminho estreito leva à glória de Deus. E há um caminho largo, onde todo mundo faz o que quer, onde todo mundo participa das coisas que o seu coração deseja. Não estão ligando para Deus, não estão ligando para a palavra de Deus. O evangelho do reino não os atingiu. Este caminho é largo. Todo mundo pode entrar, pode andar. Mas é o caminho que Jesus disse que leva à perdição. E eu vou usar uma palavra forte. A perdição que está no fim deste caminho é o inferno. Porque só há dois caminhos para o futuro dos homens, de todas as criaturas: ou a glória de Deus, ou a realidade de Satanás. Os irmãos dizem amém a isto? Esta é a verdade, meus irmãos. Tito 2,14, ele nos ensina que Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo seu. E ele conclui, zeloso de boas obras. Meus irmãos, que são estas boas obras que o povo de Deus precisa ser zeloso? Eu creio que a primeira grande obra que nós precisamos zelar por ela é o evangelho do reino de Deus, que precisa ser anunciado a toda criatura. E junto com isto está o nosso exemplo em ações que expressem a nossa fé em Deus, que mostrem em nós a vida do Senhor Jesus Cristo. E especialmente que esteja em nós uma vida de grande amor a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo, que consequentemente terá expressão numa vida de amor entre nós e o nosso próximo. 1 Pedro 2, 9 e 10. Aqui está uma afirmação dirigida a cada um de nós, meus irmãos. Se vocês quiserem saber que palavra Deus tem dirigida para vocês agora, neste momento, aqui estão as palavras de Jesus. Que são as palavras de 1 Pedro 2,9, dizendo o que Jesus fez por nós. Ele fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, eu gostaria que essa fosse a nossa biografia. O que nós não éramos e o que nós somos. Notemos quatro fases que Pedro usa nesse texto. A primeira, ele diz que nós somos raça eleita. Então, o que significa isto? Significa que nós somos um povo que tem uma origem. Essa origem em Deus. E Ele nos elegeu para Ele. Meus irmãos, quando nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e nosso Salvador, nós temos que compreender que essa escolha, antes de nós decidirmos por Jesus Cristo, Ele já nos escolheu nele. E nos fez uma raça que Ele elegeu. Isto é, nós somos de uma linhagem divina. O povo de Deus tem uma filiação nele. Jesus fez isto por nós. Ele nos tornou filhos de Deus. Não fomos nós que um dia decidimos, hoje eu vou ser filho de Deus e eu estou agora na glória de Deus. Não, Jesus é que fez por nós. Nós somos raça eleita por Deus. Efésios diz que antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Ah, meus irmãos, eu me alegro. Porque a minha mãe foi uma mulher cristã. E então eu posso dizer, quando ela me gerou, Deus já estava me escolhendo. Nós não somos um povo qualquer, não. Nós temos descendência a mais nobre, a mais elevada que nós possamos ver. Ninguém pode ficar triste porque a minha família, o meu pai, a minha mãe não souberam conduzir a minha vida, ou eles não me deram o que eu precisava. Ninguém precisa ficar triste, porque o seu passado foi dessa ou daquela maneira que nós não gostaríamos que fosse. Vamos nos alegrar, porque nós deixamos aquela família, somos família de Deus. Vivemos numa nova realidade, irmãos. Perdoemos os nossos pais terrenos, se eles não cuidaram de nós devidamente. Mas agora nós temos um Pai que cuida de nós. Meus irmãos, cada manhã quando eu vou à presença de Deus, eu estou na presença do meu Pai. E eu falo face a face com Ele. E eu sinto a realidade do amor desse Pai tem para comigo. Ah, meus irmãos, eu sou feliz. Porque a minha família é a família de Deus. E eu gostaria que todos aqui se sentissem, nós nos sentíssemos irmãos, porque pertencemos à mesma família. Segundo lugar, o apóstolo vai dizer que nós somos sacerdócio real. É uma posição interessante. O que é um sacerdote? O sacerdote em Israel era aqueles que ministravam ao povo e intercediam pelo povo. A palavra está dizendo que nós fomos constituídos por Jesus, os seus sacerdotes. Isto é, nós estamos aqui no mundo para ministrar aos outros a graça da salvação. e interceder pelo mundo aí fora, pelas pessoas que estão no mundo, para que elas sejam também povo de Deus. Gostei do apelo que foi feito aqui, dessas cadeiras todas serem cheias. A responsabilidade é nossa. Porque nós somos sacerdotes de Deus. Há um povo que precisa ser ministrado. Há um povo que não conhece a Deus. Há um povo que gostaria de ser do Senhor Jesus Cristo, mas não sabe como. Está esperando que nós falemos a eles das verdades eternas. Para isso, meus irmãos, nós temos que orar a Deus dizendo: Senhor, leva-me a uma pessoa que está faminta de Ti. E o Senhor fará isto. Terceira palavra aqui, diz que nós somos uma nação santa. Quando Deus nos separou, Ele nos separou para Ele. E Ele quer santificar o nosso viver. Santificar significa, na origem da palavra, separar. Quando Jesus nos salvou, Ele nos separou do mundo, da iniquidade do mundo, das coisas do mundo, das modas do mundo, das formas do mundo viver, para viver agora a vida perfeita, correta, pura, santa, que Deus quer para nós. Quarto, a palavra do apóstolo aqui é que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Volto a dizer, vou remarcar o que disse. Nós somos inteiramente de Deus, não pertencemos mais ao mundo. Os valores do mundo não servem para nós. Porque nós temos os valores eternos de Deus. Oh, queridos irmãos, como a gente gosta de imitar o mundo, né? Eu fiquei chorando porque eu vi um rapaz tão dedicado que num retiro estava ministrando as crianças. E ele me aparece com um brinco nas orelhas, com um piercing aqui. E com atitudes do mundo, meus irmãos. São pequenas coisas, mas que revelam que nós estamos mais andando com o mundo do que estamos andando pela palavra e com a palavra. O modo do mundo é um, o modo da igreja, do povo de Deus é outro. Meus irmãos, nós temos que voltar a ser o povo que éramos no princípio. Nós éramos um povo muito simples. Aqui em Porto Alegre nós nos caracterizávamos por um povo que estava procurando viver inteiramente a vontade de Deus. Eu vou dizer para vocês, jovens, que estão preparando-se para casamentos. Por que os casamentos não são como no princípio, nos cultos da igreja e não nos clubes da cidade? Lá nós não podemos vir como vem aqui. Eu não iria a um casamento lá com a roupa que estou aqui. Mas lá nós temos que pôr a melhor roupa. Mandar fazer roupa especial. Gastamos dinheiro. As cerimônias são pomposas. Eu lembro quando o Edson e a Lilian casaram, era um dia de Santa Ceia. Antes da ceia, eles entraram. A igreja estava louvando ao Senhor quando eles entraram. Eles sentaram na frente. Aí foi realizada a cerimônia de casamento. Eles tomaram a ceia com a igreja. E depois, encerrado o culto, nós os abraçamos, cumprimentamos e desejamos felicidades para eles. E eles foram para a sua lua de mel. O mundo quer impor em nós e nós aceitamos as coisas do mundo. Gostei muito de um artigo que a nossa irmã lá de Cachoeira do Sul escreveu do nosso último corpo vivo, sobre o que é este instrumento do mundo. Quantos de nós gastamos tempo na internet, em todos esses programas que o computador nos oferece, gastando tempo com as coisas que não nos convêm, como filhos de Deus? Nós não podemos aturar isto, porque Deus não atura isto. Muitas vezes nós estamos nos queixando: Deus não ouve a minha oração, Deus não me abençoa, eu estou mal na minha vida. E Deus vai dizer: sai da onde tu estás, vem para estar no povo que tu deves ser. Queridos, nós somos propriedade de Deus, não somos propriedade do mundo. Quem é o proprietário do mundo? Digam, vocês sabem. Satanás. Ele é o Senhor instigador de tudo que é treva, de tudo que não leva a nada, tudo que destrói. Se há drogas destruindo a juventude aí fora, foi Satanás que implantou. Se há AIDS que está nos corpos aí fora, foi Satanás que trouxe esse vírus. E toda a maldade do mundo, guerras, cisões, separações, destruições, não são frutos de Deus, são frutos do inimigo de Deus. Nós não pertencemos mais a Ele. Jesus nos comprou por um alto preço. Nós somos propriedade de Deus. Aleluia. Eu gostaria que nós pensássemos muito nisso. E quando Satanás vem com a sua tentação, diga: pode ir embora, eu não te pertenço, eu sou propriedade do meu Deus, mediante a obra de Jesus Cristo. Enfrentem o inimigo, meus irmãos. Nós não somos um povo fraco, nós somos um povo forte, nós somos um povo de maior poder, porque o Espírito Santo está conosco. Deus quer um povo que proclame, que anuncie, que ensine, que pregue que a salvação de todos está em Cristo Jesus, aquele que levou o mundo. De tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a proclamação primeira da igreja, do povo de Deus. Pedro, a seguir, vai dizer, no versículo seguinte que nós dissemos juntos, ele vai dizer isto: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes nós não pertencíamos a Deus, mas a sua misericórdia nos atingiu. Éramos estranhos a Ele, agora nós somos filhos dEle. Ele nos fez povo seu. Aqui surge uma noção de propriedade. Nós não nos pertencemos, irmãos, pertencemos a Ele. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 4, ele diz: nos têm sido dado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das paixões, da corrupção e das paixões que há no mundo. Qual é a nossa posição diante de Deus? É de sermos coparticipantes da sua divindade. Meus irmãos, entendamos bem isso. Nós não vamos ser divinos como Deus. Isto é, nós não vamos ser deuses. Mas nós devemos ter o caráter de Deus. Precisamos estar conscientes disto. Deus nos chamou para ter o seu caráter. Ser como Ele é. Lá em Levítico 11:45 diz Deus clamando a Israel: vós sereis santos porque eu sou santo. E em Mateus 5:48, Jesus afirma: portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso significa, nós seremos santos como Deus é. Temos a natureza santa de Deus. Isso é maravilhoso. Irmãos, vamos bater palma para o nosso Deus. Naquela última caminhada de Jesus com os seus discípulos, de Jerusalém até o Monte das Oliveiras, antes de ele ser preso, Jesus orou a Deus: eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles têm guardado a minha palavra. Eu creio que quando Jesus olha para cada um de nós que estamos comprometidos com Ele, Ele está dizendo para o Pai a mesma coisa: Senhor, eu manifestei aquelas pessoas que estão ali reunidas o teu nome, pessoas que tu me deste do mundo, agora não são do mundo, elas têm guardado a tua palavra. Notemos esta palavra: nos deste do mundo. É com homens, com mulheres, com pessoas que estavam no mundo e que Jesus tirou do mundo e trouxe para o reino de Deus, que Deus está formando o seu povo. Toda a história da verdadeira Igreja de Cristo, através dos séculos, foi realizada com pessoas tiradas do mundo. Ele também nos chamou para sermos parte do povo, tirando-nos do mundo. Eu quero concluir esta palavra com o texto de 1 João 2:15. O apóstolo está dizendo à igreja, dizendo a nós: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Irmãos, eu vou chamar os músicos, eu vou chamar o Everton, Carmélia. Eu gostaria que nós cantássemos um cântico que nós cantamos por muito tempo no passado. Creio que muitos não conhecem, mas os que conhecem vão nos ajudar. Um cântico que diz assim: Deus está formando um povo, verdadeiro Israel. Deus está hoje formando um povo, no verdadeiro Israel de Deus. Amém? Vamos cantá-lo.
Alô, alô. Deus está formando um povo, verdadeiro Israel. Quem quiser ver um pouco da letra, abre em Jeremias 33, 31. Bah, essa era uma letra que nós, né, tendo a miséria, esse texto, depois Atos 1:8, esses textos a gente... Aleluia, João 3:16. Tinha uns textos, Joel 2, oh Deus, aí tem, 33, 31, não, então não pode ser Jeremias, disse Deus a Jeremias, 31, 31 mais 33, disse Deus a Jeremias, tem, né? É, 31, 33. Foi um erro de 33 para 31, 31 para 33. Quem está com 51 anos às vezes erra. Não. Vamos botar no estribilho.
Isso.
Barbaridade. Deus está formando um povo, verdadeiro Israel. Eu pertenço a esse povo, por sua graça e poder. A graça e poder. Uma deusa fez um pacto com a casa de Israel. A Moisés deu mandamentos, promulgando assim a lei. Em eternas tábuas de pedra, com seu dedo escreveu. Mas o povo foi guardá-los, se esqueceu. Deus está formando um povo, verdadeiro Israel. Eu pertenço a esse povo, por sua graça e poder. Deus está formando um povo, verdadeiro Israel. Eu pertenço a esse povo, Jeremias 31 mais 33. Eu farei um novo pacto com a casa de Israel. Minhas leis serão gravadas em sua mente e coração. Israel será meu povo e seu Deus sempre serei. Formando um povo. Deus está.
Deus está.